Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, falar da caravana da cidadania, os movimentos sociais e sindical, organizações de Pernambuco, da chamada Frente Brasil Popular, promovem a caravana popular em defesa da democracia. Em Serra Talhada, a caravana passa hoje, amanhã acontece em Afogados da Ingazeira. A proposta é dialogar com a sociedade sobre a conjuntura nacional e a importância da mobilização da sociedade para a defesa da democracia brasileira. Eu recebo aqui nos estúdios Afonso Cavalcante, da Diaconia, Dora Santos, do Grupo Fé e Política, João Alves dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eles estão articulando o ato local. Eu já estou perguntando, esse ato, você já sabe, é para defender Dilma, o mandato de Dilma, para condenar o mandato de Temer, que é classificado como golpe pelos movimentos sociais, né, para cobrar o volta Dilma, fora Temer, e para debater outras questões também, né? Se você puder, você vai para esse ato ou você não vai passar nem perto? É a pergunta que eu estou fazendo, né? Cada um com seu cada um. Se você puder, você vai ou você não vai passar nem perto? 3831-1233-99658-0554 para você participar. Afonso, prazer tê-lo conosco. Afinal de contas, o que eu já falei em linhas gerais do sentido do ato, é esse mesmo, é o fora Temer, volta Dilma, ou tem mais coisa no bojo da discussão? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu, Nil. Bom dia, Dora, bom dia, João, Michele e Tito, que estão aqui. Bom dia, ouvintes. Nil, em primeiro lugar, o grupo que está organizando a caravana são brasileiros que estão defendendo a democracia, né? Assim, a primeira bandeira de luta nossa é a democracia. Nós não acreditamos que o processo em curso no Senado brasileiro seja um processo democrático, né? A gente acredita num processo de golpe, não um golpe armado, mas um golpe articulado no sentido de botar, de barrar um mandato legitimamente constituído, né, por mais da metade dos brasileiros. E a gente acredita que não é legal, pode até ser legal, mas não é moral, e que a gente deve denunciar isso nas ruas. Nossa principal batalha é a defesa da democracia. Claro, a presidenta teve seu mandato questionado e a gente também defende a presidenta em função dos enormes avanços que aconteceram em 12 anos nesse país e que em apenas um mês de governo do atual, né, do presidente Temer, né, interino, a gente já vê que uma série de avanços sociais que a gente teve nesse país começam a ser questionados, começam a ser... houve uma diminuição desses avanços, né? Ou seja, cortes significativos que a gente quer denunciar. Então, nós não somos a favor da corrupção, muito pelo contrário, nós denunciamos a corrupção, queremos que não só os envolvidos do Partido dos Trabalhadores, né, que eram do governo, sejam massacrados publicamente, inclusive pela mídia, mas que todos os corruptos sejam julgados, processados e condenados, né? A gente, o ato em si é um ato de cidadãos, né? É um ato de organizações sociais, é um ato de organização de trabalhadores, né, sindicais, que não estão contentes com essa situação.
Eu conversei agora há pouco com o senador Fernando Bezerra Coelho, dizendo que acha que a Dilma deve ter de 58 a 60 votos pela cassação, que ela não resiste no Senado, e dizendo até que é uma tranquilidade maior do governo Temer, porque é um governo que dialoga mais com o Congresso, de forma interina e tal, quer dizer, é um confronto de posicionamentos. Esses senadores e deputados que votaram ou vão votar pelo impeachment vão ser alvo também desse protesto, desse movimento, dessa caravana?
É uma das bandeiras de luta do ato, da caravana, é de denunciar o golpe, né? Porque nós acreditamos que é um golpe, mas denunciar também os golpistas, porque um golpe não acontece sem golpistas, né? E há golpistas em todas as esferas, né? Há golpistas no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, há golpistas nos municípios, né? Prefeitos, apoiadores do golpe, vereadores, apoiadores do golpe, e a caravana pretende denunciá-los. Denunciá-los por quê? Porque a gente acredita que o povo brasileiro precisa ser esclarecido. As eleições municipais vêm aí E, de repente, você vai estar votando num candidato a prefeito ou a vereador que é sustentado por um deputado que foi contrário à presidenta Dilma lá no impeachment, né? Ou seja, que votou a favor do impeachment, né? E a pessoa inocentemente vota nessas pessoas. Aí a questão é, aí por que essa defesa intransigente da presidente? Não é intransigente, né? Mas é uma defesa no sentido de que os projetos sociais claramente, né? Claramente, ou melhor, projetos sociais que contribuíram em muito para essa região ser bem melhor hoje, estão ameaçados, né? Então, se você tem uma ameaça, por exemplo, ao programa 1 milhão de cisternas, que você teve uma redução drástica, né, de recursos para construir cisternas rurais que garantem a permanência do homem no campo, a água de beber para o homem que está no campo e outras tecnologias rurais que dão sustentação à vida no semiárido, estão sendo ameaçadas, por exemplo, né, ameaçadas por causa de um governo que não reconhece essa região como uma região que foi reconhecida durante 12 anos por esse governo que passou pela primeira vez na história. Inclusive o senador Bezerra Coelho, que acabou de sair daqui, né, quando o ministro da Integração Nacional, foi um dos defensores da cisterna de plástico. A cisterna de plástico, que as pessoas retiram do buraco e vendem, são cisternas que se deformam com o tempo, que nós, da articulação do semiárido brasileiro, a ASA, fomos contrários desde o início, né? Então, talvez seja esse tipo de intenções, ou seja, de fazer políticas que beneficiem mais a industriais, né, a industriais, a grandes corporações, né, econômicas, que esteja por trás desse golpe, que motiva a intenção desses políticos, do que propriamente organizações como as nossas, que querem que a cisterna seja construída pelo agricultor, que a política que sempre beneficiou o agricultor permaneça, né? Então, é por isso que a gente é contra o golpe, por isso que a gente quer a volta da presidenta, porque ela sempre representou os interesses de grande parte dessa população sofrida do semiárido.
Muito bem, eu estou perguntando, se você puder, você vai para o ato ou você não passa nem perto? A Fátima Souto disse que vai sim, veste a cor do país, vai gritar para a democracia, quer um Brasil melhor. Mônica Roberta também, a Bernadette Santos também vai. Temos que lutar, diz ela. Jalindete Borges diz que não vai passar nem perto. Dora Santos, você do grupo Fé e Política, também presidiu o sindicato, Condru. Eu lhe pergunto, como sendo desse grupo, o fato do grupo ter um cordão umbilical, a ligação com a diocese, indica dizer que essa é a posição oficial da igreja ou não necessariamente? Porque eu vejo, eu converso com muitos padres, tenho alguns amigos, você também deve conversar, e no meio do clero você tem posições diferentes. Né? Mas esse grupo é ligado à diocese, fez aquele ato contra o desmatamento há poucos dias, dia 1º de julho, e está no debate da caravana da democracia. Isso quer dizer meio que uma posição oficial da diocese de Afogados em favor desse ato ou não necessariamente? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, nosso companheiro Afonso, João Alves, presidente do sindicato. E a nossa companheira Fátima, né, que é diretora do GMM, né? E um bom dia, assim, todo especial a todos os ouvintes, né, deste programa. Bem, Nil, assim, sendo do grupo Fé e Política, né, como também gerente do Condru, né, que no Condru eu represento a igreja também, né? Então, assim, falando pelo grupo Fé e Política, não significa dizer que toda a igreja, né? Porque a igreja, quando a gente fala, é muita gente. Uhum. Né? Toda a igreja está a favor do que o grupo Fé e Política vem discutindo, né? Porque a gente sabe que opiniões há em todos os setores, né, da sociedade, sempre há pessoas com posição diferente. Se eu viesse dizer aqui que todos os padres, né, comungam com o que nós do grupo Fé e Política vem discutindo, eu estaria mentindo, né? Porque a gente sabe que em todos os setores tem pessoas que pensa de um jeito e outros pensa de outro, né? Mas, assim, o que nos alegra, né, nesse grupo é que nós temos, podemos dizer assim, o chefe da diocese, né? Que é o nosso bispo, que é Dom Egídio Bizó, que faz parte também do grupo, né? E quando a gente fala do grupo, a gente conhece qual é a posição do grupo exatamente e também a posição do nosso bispo, né? Porque a gente convivo com ele dentro da discussão, então a gente sabe que o pensamento dele não é um pensamento assim, a favor de governo A ou a favor de governo B, mas é um bispo a favor da democracia, que é o que nós vem aqui defender, né? Uhum. Quando a gente fala de democracia, que as pessoas às vezes não entendem direito, aí diz assim, não, mas que democracia é essa que está contra um governo e a favor de outro? É muito simples da gente colocar sobre isso. O que é ser a favor da democracia? É o governo que foi eleito com o voto popular. Um governo que foi eleito com o voto popular e o outro que não foi eleito com o nosso voto. É o vice, foi eleito junto com a presidente, nós sabemos disso. Agora, a forma que eles se articularam, né, para tirar a presidente é que é uma forma que não foi demonstrado para a sociedade que era contra a presidente e a favor da democracia. Demonstraram o quê? Que eram totalmente contra a democracia, né? E aí, o Grupo Fé e Política, não só tratando assim da questão do desmatamento, como vem sendo o prato do dia, né, podemos dizer assim, do grupo, discutindo sobre isso, mas é claro que, diante da situação que o país está vivendo, nós também, como cidadão, né, e cidadã que fazemos parte desse grupo, a gente não pode estar omissa a uma discussão como essa, né? Porque nós sabemos que a sociedade brasileira é quem está em jogo. Se o presidente tem suas intenções lá de querer dizer que está resolvendo a situação, mas a maneira que ele entrou lá foi que nós da sociedade não podemos estar concordando com isso. A gente tem exemplos muito claros que a sociedade poderia observar. Quem foi que ele indicou para ser ministro? A maior parte dos ministros que ele indicou já demonstrou quem eles são, né? Que já até se afastaram exatamente por conta da roubalheira que eles fizeram. A gente tem aí... Na época que estava discutindo o impeachment, quem era que estava coordenando? Eduardo Cunha. Então, Eduardo Cunha está muito claro de quem é ele. Quem é mais ruim na sociedade? Quem roubou mais? Foi Dilma ou foi ele? Né? E estava lá coordenando, dizendo que Dilma é ladrona. Mas aí eles provaram que Dilma é ladrona. Agora, ele, nós temos dúvida que foi provado sobre isso, né? Dizer é fácil. Agora, a prova é que a gente precisa ter muito concreta sobre isso. A outra questão, podemos lembrar muito bem da... Quem assistiu o Jornal Nacional ontem, viu que o governo começou a cair na votação do Congresso, né? Exatamente porque apresentou um projeto sobre a questão dos estados, né? E ele perdeu na votação aí. Por quê? E aí eu escutei um deputado, quando ele estava falando, muito claro, dizendo o seguinte, que quem mais deve à União são os estados do Sul, né? E são eles que querem sair beneficiados, do Nordeste sair em prejuízo, quando são os estados que menos devem, né? Então, quer dizer, deputados que votou a favor do impeachment agora começam a votar derrubando os projetos desse presidente que está aí, né? E nós que somos aqui, podemos dizer, da nossa região Nordeste, nós também temos outras coisas que esse governo que está aí entrou não para melhorar a situação do povo, mas para desgraçar mais ainda a situação da população brasileira. Nós temos aí os aposentados, né? Agora vai sair o 13º. Vai sair porque ele quer? Não vai sair porque a presidente deixou assinado, né? Agora, tudo que estiver saindo é porque ficou assinado pela presidente. Agora, a proposta dele qual é? Congelar o salário mínimo. A proposta dele qual é? Tirar o 13º dos aposentados. A proposta dele qual é? Prejudicar as pessoas que têm crédito, né, com a questão das DAP, né, aí, que a gente tem aí muitos municípios pendentes com relação a isso, esperando que sejam decididos, né? Então, assim, quando Afonso fala também aí a questão das cisternas. Então, a gente olhando assim, tudo que nós conquistamos com o governo anterior, desde o governo do presidente Lula até a presidente Dilma, nós estamos vendo o que agora com esse governo que está aí? Em vez da gente estar conquistando, a gente apenas está perdendo tudo que a gente conquistou com o governo anterior, né? Então, como é que a gente agora pode dizer aqui, quem escuta pode dizer o que quiser. Não, é defensor de Dilma e contra o presidente Temer. Não, nós não estamos tratando aqui de pessoas, nós estamos tratando do projeto de Brasil, que nós sabemos que faça uma análise de tudo que existia antes do governo Lula, o que era que existiu, que tudo que melhorou depois com o governo Lula para o governo Dilma, né? se você olhar sobre isso daí, você vai ver que o governo que nós estamos defendendo é esse governo que vem melhorar a situação da população brasileira, principalmente da classe mais carente, né, que foi aonde caiu todas as mudanças com o governo anterior. Né? Então, olhando por esse lado, vamos observar o que nós estamos perdendo. Eu digo o seguinte, nós voltamos ao retrocesso, Nil. Em vez da gente estar aqui lutando para conquistar mais, a gente está lutando para defender o que nós já conquistamos. Né? Então, assim, agora voltou a época. Eu estava agora na Assembleia do Sindicato, onde seu Carlos Lopes dizia assim, aquela época, né, das grandes mobilizações que existia, agora é o tempo de voltar tudo isso de novo. Então, por que voltar agora? É bom isso? Não, é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Ter que voltar ao tempo anterior para poder a gente conseguir defender o que nós já conquistamos até agora. Os direitos que nós conquistamos, que nós estamos vendo eles todos aí ameaçados.
Uhum. João, como é que vai ser a programação da caravana aqui em Afogados? O horário, como é que ela vai chegar, por onde vai passar? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos companheiros e companheiras aqui presentes. Bem, Nil, a caravana, ela está planejada para que a gente possa... Caravana já se entende, né? Caravana é uma caminhada, né, de vários municípios, já foi avisado aqui no rádio, já foi lida algo em sentido assim, mas aqui em Afogado vai, a partir do, ali nas proximidades do Detran, irá se aglomerar e esperar as caravanas que vêm dos outros municípios. Nos municípios vizinhos, já que a nível de movimento sindical e Polo Pajeú, que a FETAP também está dentro dessa coordenação, dessa caravana e os sindicatos, lógico, junto com as outras instituições, a gente vai se aglomerar dos outros municípios ali, perto nas proximidades do Detran. Lá irá estar presente o companheiro Afonso, o companheiro Jair, vão estar presentes para recepcionar esse pessoal. E as outras instituições de apoio logístico, como o GMM, sindicato e outras, vão estar presentes aqui na Praça da Alimentação a partir das 8h30, onde nós possamos estar mobilizando, fazendo animação com algumas questões culturais, algumas ações culturais, e nesse período também discutindo um pouco o que já foi mencionado, colocado aqui, tanto pelo Afonso, pela companheira Doura, em relação a essa ação. A gente queria só acrescentar em relação a essa ação, que não é uma ação política local. Isso é uma ação muito mais, na minha concepção, muito mais geral em políticas e conquistas que nós estamos perdendo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, todos os anos, há muito tempo, o movimento sindical tem um chamado Grito da Terra Brasil, que vai para Brasília negociar, junto com os ministérios e a presidência, a questão do que é que vem para os agricultores durante o ano, para que seja colocado no orçamento da União. Então, vem Pronaf, vem cisterna de placa, né, orçamento para cisterna de placa, para programa Minha Casa Minha Vida e outros programas sociais que interessam e vão direto para a gente, para o nosso público, o público do campo. Então, isso aí é o que a gente está sentindo que está sendo prejudicado com as ações desse governo interino, e aí nós precisamos reclamar. E reclamar é o quê? É dizer que não estamos de acordo, é fazer evento, é fazer caravana, é colocar qual é a nossa ação em relação, a nossa reação em relação a essa ação que está sendo feita no dia a dia por esse governo, que não interessa a classe trabalhadora, tá certo? É isso que nós defendemos, independente de questões partidárias, porque quem está presente são as pessoas, principalmente as instituições, que estão sendo mais prejudicadas. Se você fizer uma análise do que está sendo retirado nesse enxugamento de equilíbrio da máquina pública para que esse governo interino diga que vai equilibrar o país, ele não tirou do lado grande, ele está tirando do pequeno, ele tirou o MDA, ele tirou o MDS, entendeu? Ele tirou está tirando os direitos dos trabalhadores, Ministério da Previdência, tudo o que, entendeu? Só para você ter uma ideia, aqui em Afogados da Ingazeira é quase 4 milhões que entra de aposentadoria, tá certo? Do homem, da mulher do campo, que entra quase 4 milhões todo mês. E quem é comerciante, O comerciante aqui de Afogado da Ingazeira sente na hora que o pessoal, do meio do mês para o final do mês, a dificuldade que eles têm na renda deles aqui. Por quê? Porque o dinheiro que roda aqui no comércio é o dinheiro da previdência, dos aposentados, da nossa conquista. E não é quem ganha 50, 60 milhões, não. É quem ganha meio salário mínimo. É o aposentado, a aposentada. É esses que a gente defende. E, além disso, como colocou o companheiro Afonso, muitos avanços sociais que nós conquistamos para que nós não tenhamos mais emergência, nós não voltamos às emergências de antigamente, se a gente continuar no rumo que está, daqui um dia a gente está brigando com a emergência. E isso não é o que a gente defende. Então, direitos, ele é para ser ampliado. Direito, quando a gente conquista, é para ser ampliado, não para ser reduzido. Então, é isso que nós precisamos ter muito claro, independente de questões localizadas, entendeu? Em relação a quem é forte, quem está certo, quem não está certo, porque essa questão política ela é muito relativa. As pessoas, às vezes, fecham para a questão só política. E não quer dizer que quem votou a favor de Dilma hoje é um santo, né? Porque tem muita gente que votou a favor que nunca foi da história do movimento. E tem gente, às vezes, que não votou, que sempre foi. Então, precisamos clarear um pouco isso e não discutir a questão partidária.
Eu já,
a
questão tô, muito... Eu estou com a pergunta pronta, estou entendendo o que você está falando, já estou me armando.
Era isso que eu queria colocar.
Fazer uma pergunta sobre isso.
Para não repetir o que os outros já colocaram. É. Mas pode fazer a pergunta, fique à vontade.
Essa eu vou fazer depois do intervalo. Vamos aqui às opiniões. Tem um amigo falando aqui, acho que é o Ailton de São Paulo, né? Vamos ouvir no zap, diga Ailton.
Nil, desculpa eu não ter falado que eu sou o Ailton de São Paulo.
Já falou. É sobre o debate, diga lá, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajeú. Aqui é o Ailton Nunes de Freitas de São Paulo. Sou sindicalista e admiro muito esse cidadão que está aí falando na Pajeú, defendendo um governo Dilma. Um governo que falou que era do lado do pobre e do trabalhador, e nós temos 13 milhões de brasileiros na rua, aqui em São Paulo, em todo o Brasil. Eu sou a favor de qualquer um que entre lá em Brasília e melhore o país. Mas eu admiro muito ele ser sindicalista do Nordeste e estar defendendo uma mulher que acabou com o país e criou um desemprego tão grande que nunca mais... ou vai demorar se acertar, tá bom, Nil? Obrigado a todos. E eu gostaria que ele, como sindicalista, respeitasse a bandeira do sindicato nordestino, sindicato rural e qualquer outro sindicato que é comandado pelo nosso aqui em São Paulo. Um abraço, fica com Deus.
Cada um com seu cada um, tá a opinião dele. A Salete Porfírio diz que vai, é muito importante. Aqui o Bruno dizendo, e esse cidadão que está falando em golpe, isso é com o Afonso, pergunta a ele. Se o que essa cambada petista fez com o país não é pior que um golpe. Eu estou lendo as opiniões, aí cada um se manifesta. Acho que é importante essa divergência para a gente construir, né, até para reforçar, porque vocês certamente devem ouvir isso em algum momento da caminhada de vocês. Também aqui, quem está falando é a Daniela e Maria. Não vou, mas vou torcer pela volta de Dilma, fora Temer. E ela está querendo saber de Douro ou João em relação às cisternas calçadão. Quando é que vai sair? Marlos do Lajedo vai participar sim, lutar pela democracia. Sebastiana do Sítio Barra não vai porque acha que não vale a pena. Iraci Pereira não participa porque não é para tirar Dilma e todo o PT, senão ela estava dentro. Afonso, comente aí o que disse o ouvinte.
A cambada, né?
Isso.
Bom, em primeiro lugar, eu vou perguntar ao companheiro a que cambada ele se refere. Nós não somos cambada. Nós somos organizações sérias da sociedade. Até que prova o contrário, não há nenhum desvio de conduta ou de desvio de dinheiro público, seja do que for, dessas organizações que estão sentadas aqui à mesa. Eu não sei a que cambada ele se refere, porque se for em relação à cambada do PT, nós somos a favor de que elas sejam julgadas e condenadas, aqueles que forem provada a culpa. Como também a cambada que talvez ele tenha votado, a cambada do PMDB, a cambada do PSB, né? E todos os partidos políticos que têm corrupto nesse país, nós não somos a favor de corrupção, muito pelo contrário. Se há cambada, não está nessa mesa aqui, muito menos nas organizações que estão no ato.
João, e o que diz para o ouvinte que está em, o Ailton, que está em São Paulo, e está dizendo que você devia, como sindicalista, não deveria defender Dilma nesse momento?
Bem, acho que primeiro a gente está no canto certo, no lugar certo. A gente está defendendo a democracia. Isso. Democracia é ouvir opiniões diferentes igual a dele. Ele pode ser um sindicalista da força sindical que defende esse governo que está aí, o patronato, tá certo? Da força sindical que tem um Paulinho da força sindical que sempre defendeu os grandes. Então eu sou um sindicalista do outro lado, um sindicalista que defende os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, do pequeno. Então não estou aqui defendendo só Dilma, estou defendendo que no governo de Lula e Dilma nós tivemos avanços que agora nós estamos tendo retrocesso. Agora, infelizmente, eu não sei qual é o sindicato dele, não sei qual é a opinião dele, respeito, porque na democracia nós devemos e precisamos provar que somos coerentes. E coerente é dizer o que está certo e a opinião, e respeitar a opinião do outro, por mais adversa que seja. E espero que ele entenda o que é democracia, que democracia para nós é isso. E o companheiro Afonso colocou muito bem, eu não estou aqui para defender projeto A ou B, eu estou para defender o interesse dos trabalhadores no partido, na igreja, na religião, sem religião, em qualquer lugar. Então é isso que o sindicato defende. Se ele não sabe o que é isso, a gente conversa outra hora.
Uhum. Dora, quer complementar?
Não, eu quero dizer o seguinte, Nil, com relação a isso, o João acho que falou muito bem, né? Nós temos que defender as opiniões, cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua, mas a nossa, nós respeitamos a dos outros e exigimos respeito também com a nossa opinião, né? Nossa opinião é exatamente defendendo aquilo que foi de bom feito no governo anterior para os pequenos e que agora nós estamos voltando no retrocesso. É isso que nós estamos sendo contra a ação desse governo que está aí, né? Então, assim, poderia ser Dilma, poderia ser Lula, poderia ser outro. Agora, se estivesse ao lado do pequeno, nós estávamos aqui defendendo do mesmo jeito, né? Agora, se calar, né? Nós aprendemos muito isso dentro da igreja, dentro do movimento sindical, dentro dos movimentos sociais. Se calar diante das injustiças seria se calar diante da desgraça daqueles que nós defendemos. E jamais nós vamos fazer isso. Nós aprendemos a ser a voz daqueles que estão sendo prejudicados. Então, se nós aprendemos isso, nós temos que pôr em prática isso. Doa em quem doer. Né? Do mesmo jeito que ele tem o direito de ser de um sindicato que está pensando dessa forma, ele tem que respeitar a nossa posição como sindicalista dos agricultores, das agricultoras, dos pequenos. Ele não pode aqui achar que todo sindicato pensa do mesmo jeito. Se o dele é um sindicato que defende os grandes, respeite a opinião daqueles que defendem os pequenos.
Bom, a pergunta que... Quem me trouxe a pergunta aqui para... Acho que é para João e para Dora, que Afonso não é... Você não é filiado do Sindicato dos Trabalhadores, nem é diretor do sindicato. Afonso é de outra entidade. Mas a pancada que ele está... E por isso que eu disse quando o João falou, o senhor até uma pergunta aqui para você. Está dizendo o seguinte, o Zé Carlos aqui pela internet. Esse pessoal do sindicato critica o prefeito por conta do... Está falando em relação à posição do Patriota, que inclusive disse, se posicionou e disse que Dilma e Temer, e todo mundo farinha do mesmo saco, e disse muito claramente aqui, nós ouvimos. E ele está dizendo assim, esse pessoal do sindicato critica o prefeito por conta do impeachment, mas todo mundo vai defender ele na campanha, são duas caras, olha a porrada que ele dá. E o PT que eles estão defendendo agora vão trair na campanha municipal votando em quem votou em Aécio. Tá a gota serena. Eu pergunto depois do intervalo. Voltamos aqui com o grupo que participa, organiza aqui em Afogados, a Caravana da Cidadania. Essa agenda é estadual dessas organizações todas. E uma coisa importante, a ouvinte estava perguntando, Lula não vai estar aqui, né? Lula vai estar no encerramento, vai estar em... Eu até estou recebendo uma nota de assessoria do Humberto Costa, dizendo que Lula, segunda, vai estar em Petrolina e quarta-feira em Recife. É isso, Afonso?
É, exatamente. Ele vai estar em Petrolina num ato em defesa do semiárido, né?
Uhum, isso.
Então, a ideia é que as organizações estejam mobilizando pessoas para ir para esse ato. Infelizmente, Lula já está com uma certa idade, tem muitos custos uma viagem desse tipo, né? Tanto custo para a saúde dele, como custo material para Lula passar por todas as cidades do semiárido, né?
Uhum. Aqui o ouvinte está dizendo, reclamando do Ailton, que falou por áudio, dizendo que Ailton não sabe nem onde está. Dilma e Lula para sempre, Lula 2018, já vai aí. Vamos aqui com... deve ser a Márcia falando, diz Márcia, pelo zap.
Bom dia, Nil. Bom dia. O pessoal está de parabéns. E o amigo Afonso, é uma pessoa digna e honesta. Apoio ele com todo o prazer do mundo. Estão de parabéns, a gente tem que lutar pelo pobre mesmo, porque os burgueses estão com raiva. Não querem mais que o pobre tenha direito a nada, não. Que esse governo que está aí agora, que tiraram foi Dilma dizendo que ia ficar mil maravilhas, e cadê as mil maravilhas? Está aí afundando. Parabéns aí, o amigo Afonso. É Márcia.
Aí, Afonso, disse que você é praticamente um peba, né? Parabenizando. A Maria José Sena parabeniza os convidados do debate defendendo os direitos dos trabalhadores. O Sandro Pereira dizendo, Dora, sabemos das conquistas dos movimentos sociais, mas a população já não pode mais, não aguenta mais a fatia, parte da roubalheira, né, da desfragmentação da economia. O país teve o PT e desequilíbrio dos empregos no Brasil, está dizendo aqui o Sandro. Afonso, quer agradecer a Márcia, né, Afonso, pelo reconhecimento?
Eu quero agradecer a Márcia. A Márcia é uma companheira do movimento de motociclistas, né? Mulher do meu amigo
Marquinhos.
A mãe do Marquinhos, né?
A mãe do Marquinhos e esposa do Marcão.
Do Marcão, exatamente. Nil, eu queria só comentar uma coisa que esse ouvinte fala aí, eu esqueci o nome dele aí, mas é interessante como se atribui ao PT a corrupção, como se o PT fosse o inventor da corrupção. Eu quero dizer que não sou do PT. Voto do PT, mas não sou filiado do PT, nem sou militante do PT. É como se o PT fosse o inventor da corrupção, fosse o responsável pela crise econômica, que inclusive afeta vários países, e como se o partido que está no poder hoje não estivesse dentro do governo que criou essa situação. Então aí é absurdo. É uma análise extremamente equivocada do problema. Ou seja, Temer, se há culpados pela situação econômica e de corrupção que está aí, o PMDB é corresponsável. O PSB, que saiu do partido desse governo há um ano atrás de Dilma se eleger, é corresponsável. Corresponsável. Tá entendendo? Então, dizer que é coisa do PT, aí nós não queremos. Assim, não estou aqui defendendo o PT, mas estou querendo que a gente faça um debate justo, honesto e democrático. Né? Porque fazer certas acusações infundadas não é democrático. Tá, vá para a rua, vamos para a caravana, vai diga lá na caravana isso que você está pensando. Né?
Fátima, está aqui, amiga. Fátima, antes daquela pergunta do bloco anterior para João e Dora. Fátima, as mulheres aí estão organizadas, vamos ter um bom número de mulheres nessa caravana, amiga? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes, né? E os companheiros e a companheira Dora que estamos aqui, né? Vamos sim, Nil. O movimento de mulheres, né? A gente se junta a essa luta, né? E não podia ser diferente. E a gente que estamos nessa luta em busca da democracia, né? A gente está se mobilizando, a gente está fazendo a convocação para todas as companheiras nas comunidades que a gente tem ação, né? Como a Diaconia, a Casa da Mulher, a Rede de Mulheres Produtoras, o sindicato. Então, a gente está fazendo essa articulação porque a gente quer fazer uma caravana, né? Bem expressiva, a gente quer mostrar que a gente está insatisfeitas, né? Com essa situação. Né? E como o companheiro Afonso, o João e a Dora já falou aqui, a gente não está aqui para defender partido nenhum, né? Programa de governo nenhum. A gente está querendo defender a democracia, a gente está lutando. E aí, assim, enquanto os companheiros estavam, né, aqui falando, e Dora também, eu estava aqui pensando, como é triste a gente imaginar que a gente está hoje aqui lutando para não perder o que a gente conquistou.
Exatamente.
Quantas lutas a gente teve, minha gente? Quantas brigas, quantas pessoas morreram, né? Margarida Alves, né? Muita gente, muitas outras pessoas morreram em busca dessa luta. A luta das mulheres em si, né? Daquelas operárias que foram queimadas vivas, né? Porque estavam lutando por direitos de sobrevivência. Então, quantos mais vão ser precisos morrer para as pessoas entenderem que, assim, pensar no menor, pensar nas pessoas mais carentes, pensar nas pessoas que estão com necessidade, né, que tiveram seus direitos conquistados à dura sorte, hoje vê isso indo de água abaixo. A gente fica num estado assim, a gente olha um para o outro assim, diz assim, poxa vida, o que é isso? A gente, em vez de estar indo para frente, a gente está voltando. Hoje de manhã a gente estava lá no Mulher Maravilha conversando com algumas pessoas e a gente dizendo assim, É estranho a gente entender essa situação. É, o movimento de mulheres olha para todas as conquistas que já teve e hoje a gente diz assim, ó, a gente perdeu isso, perdeu isso, perdeu isso, tem que ir atrás disso, tem que garantir isso, tem que fazer briga, né? Tem que ocupar espaços para manter essa situação. Então, assim, é só analisar, né? É só pensar como é que estava a minha situação. E isso que Afonso, né, falou agora, essa história de dizer assim, é só o PT que fez isso? Não. Anos atrás, quantos anos atrás, a gente já viu essa roubalheira. Por que aqui não ficava tão visto como agora? Por que não teve uma pessoa com um pulso forte de dizer assim, investigue. Pode ser do meu partido, pode ser o meu secretário, o meu ministro que esteja lá. Mas investigue, que deu carta branca, né, que deu carta aberta para dizer assim, olha, você tem todo o meu apoio para investigar. Então foi isso que aconteceu com Dilma. Dilma foi mexer com pessoas que estavam acostumadas a fazer essa roubalheira. Ela deu essa carta aberta para as pessoas investigarem. Então, assim, por isso que está essa situação. Então, não é de agora, não é de 12, 13 anos. Não, só não. É de muitos anos atrás, né? Os governos, eles faziam isso, eles encobriam isso por debaixo do tapete porque favorecia do maior ao menor que estava lá no poder. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E o movimento de mulher se junta a todos os outros movimentos. A gente está aí com a questão do meio ambiente. Minha gente, a Caatinga está se acabando. A gente está ficando sem água. A gente está ficando sem alimentos, né? A questão da educação, da saúde. Onde é que a gente vai parar? A justiça, né? A questão da violência. Eu me sinto uma cidadã que moram num país sem justiça, onde a gente vê as pessoas defendendo violência contra a mulher, onde a gente vê as pessoas excitando as pessoas, instigando as pessoas para cometer violência. Aonde a gente vai parar, né? E não é só com as mulheres, não, tá defendendo sua causa, puxa a sardinha só para sua brasa. Não, é as crianças, é as pessoas idosas, é os negros, é os indígenas, o absurdo que está acontecendo com os indígenas, né? E a gente não, assim, as pessoas falam como se só olhasse para o seu umbigo, né? Quando um sindicalista vem dizer que a gente está aqui, que tem um sindicalista que não está defendendo a bandeira do sindicato, a gente fica pensando, que danado é isso? Que produto é esse que a gente está tendo, né? Qual é a coisa que a gente está pensando mesmo? Beleza, a gente está aqui democraticamente, respeitando a opinião de cada pessoa, né? Eu poderia chegar aqui e as pessoas entenderem que eu não concordo com isso ou com aquilo, mas teriam que respeitar a minha opinião como cidadã, como pessoa. Se faz necessário que seja respeitado, né? E o movimento de mulheres, ele traz muito isso, o respeito pelas pessoas, da dignidade das pessoas. Então, nós lutamos pela dignidade, pelo respeito, pelas conquistas que a gente já teve. Então, é muito triste a gente imaginar que todo esse movimento precisa fazer uma ação dessa, né, por várias cidades, por vários lugares, para dizer, a gente é contra esse absurdo. É golpe sim, foi um golpe, né? Não tem outro nome para isso. A gente não concorda. Se, lógico, que se dissesse, não, comprovasse, né, a presidente Dilma, ela roubou. Está comprovado. Beleza, então tira, vai ser presa, faz o que tiver de acontecer. A gente não aceita os desmandos desse presidente que assumiu por vontade de um golpe, né? Por força de um golpe, porque se fosse por livre e espontânea vontade, ele não estaria lá, né? A população não votou, não foi essa a ideia, né? O vice acompanha porque é chapa, né? Está lá, é necessário. E aí a gente sabe dos acordos, das coisas que acontecem. E o movimento de mulheres está aí, em todo empenho nessa caravana, para a gente fazer com que ela aconteça realmente e aconteça de um modo que venha a favorecer a todos e a todas.
Ok. Aqui a ouvinte está falando, é a Daniele dizendo, todos com o Temer no poder, o pobre não tem vez em voz. Vamos torcer por um Brasil melhor, onde não só seja favorecido o rico, está dizendo aqui a ouvinte. Bom, vamos para a pergunta do Zé Carlos pela internet, João e Dora. Essa questão da posição de vocês, e ele está dizendo que de um lado vocês chegaram a criticar quem é a favor do impeachment, sugere que chegou a ser questionado o prefeito patriota, mas Patriota votou em Aécio e vocês vão defender Patriota no plano municipal. Procede, isso tem fundo de verdade, o movimento sindical vai se posicionar dessa forma? Como é que vocês veem esses questionamentos que surgem?
Olha, a gente respeita, a gente desde o começo que a gente está colocando que a gente respeita a democracia. Esse Zé Carlos, não sei se ele participa de algum evento, porque eu nunca vi ele nenhum, tá certo? Nunca discutiu nada, a gente não está aqui para partidarizar, tá certo? Eu parto do princípio de que nós precisamos ver as histórias da pessoa. Se nós eleitores, para votar, a gente olhasse a história de quem a gente votasse, a gente não tinha votado nesses que estavam lá na grande maioria, porque não são agricultores, não são trabalhadores, não defendem a gente. Então, assim, eu não estou aqui para partidarizar, a questão política não faz parte da discussão, tá certo? Porque eu, nem tudo que é do PT é santo, é ruim, nem tudo que é dos outros é santo. Então, a gente precisa analisar as pessoas pela história, pela outras coisas.
Posição do patriota, como é que você vê a posição do patriota?
A posição do patriota é uma questão pessoal do partido dele, não me cabe, tá certo? Como cidadão, dizer o que é que ele deve ou não fazer. As atitudes de patriota de qualquer outro ser, tá certo?
Mas vocês não estão batendo em quem é contra o impeachment e quem
defende? Gente, não,
aí mas... bate em cima e não bate embaixo? Como é que o diabo é isso?
Olha, essa questão de bate em cima e bate embaixo, isso é uma questão de discussão de quem quer provocar questões políticas, entendeu? Uhum. Regionalizadas ou localizadas, tá certo? Eu posso votar em patriota e votar em Dilma, posso votar em patriota e votar em Dilma, posso não votar. Isso é uma questão muito relativa. Não quer dizer quem é do PT é santo e quem é do outro partido é diabo, não. É muito relativo. Tem gente do PT que eu jamais votaria, porque nunca não sei da história, e tem outras pessoas de outros partidos que eu posso votar. Então, a discussão não é essa. A nossa discussão é sobre a caravana, sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo negado e omissos. E aí eu já sabia desde a época da votação do impeachment. Inclusive, Dilma voltando, eu sei que vai favorecer as questões sociais das nossas conquistas. Agora, que vai ser um governo bom, não vai ser bom porque o Congresso é ruim. Se você tem um Senado ruim e um Congresso contra ela, não vai fazer muita coisa. Então
o que é que você quer? Você quer que ela volte ou não?
Eu quero que ela volte.
Mas não vai ser bom. Quer que ela volte, mas não vai ser bom?
Eu quero que ela volte por conta do que foi colocado pelos companheiros e as companheiras aqui.
Ô, João, não estou entendendo a tua posição, mas, não. Dora, me ajuda a entender.
Daqui a pouco, mas...
Que ele está achando que vai ser bom, mas vai ser ruim.
Não.
Se ela voltar, é bom, mas vai ser ruim, porque ela não tem base. Você quer que eu volte de novo?
Não, você está querendo... Você está querendo... Mais um momentinho. Se eu concluir, você está querendo distorcer o que eu disse.
Não,
eu falei
eu acho que você defendo... disse é que já veio distorcido daí. Não, entendendo.
É a sua compreensão.
Você quer que eu peça para voltar a gravação para você ouvir o que você disse?
Eu estou dizendo que
você está dizendo que é bom e ruim. Se Dilma voltar, vai ser bom, mas vai ser ruim porque ela não tem base aqui embaixo. Eu não estou entendendo.
Não, eu estou dizendo que ela é bom porque vai garantir. Eu disse isso antes. Se você quiser voltar a gravação, volte. Eu digo que vai ser bom porque ela vai continuar ao lado dos programas sociais.
Mas você não disse que ela não tem base.
E não vai ser o governo que todos esperam, porque o Congresso de deputados e senadores, eles, a maioria, não aprova os projetos sociais que nós estamos defendendo. É por isso que eles estão sendo recolhidos, botados na gaveta. Então é isso que eu coloquei. Mas você, como comentarista, ou como o nosso locutor, está querendo confundir os ouvintes. Então isso não me cabe. Mas em relação a isso, era o que eu queria colocar, é que nós aqui da caravana estamos discutindo a redução de direitos nossos que estão sendo excluídos. Então, a minha casa, a minha vida não está funcionando, entendeu? E outros não estão funcionando, outros ministérios não estão funcionando. É isso o nosso foco. A questão partidária, religiosa e futebol é uma questão bem complexa para a gente dizer quem é que está certo e está errado num momento
desse. Eu só acho que num bojo de um debate desse, a gente está falando de questões partidárias também, está falando de um debate amplo.
Agora eu estou aqui representando o sindicato e não estou aqui para defender nem partido A, nem partido B, e nem pessoas. Uhum. Agora, eu tenho a minha opinião, como outros podem ter, que a opinião não quer dizer que ela vá dizer que agora não. Se você estiver do lado A é um santo, se estiver do lado B é o diabo. Não estou aqui, então não é esse o jogo que eu quero entrar.
Ok, Dora.
Nil, só ajudando assim um pouco a João, né? Com relação a esse questionamento, aí a José Carlos, né?
Uhum.
Esse questionamento do José Carlos, Eu entendo muito bem o que o João quer colocar, né? João quer dizer o seguinte, nós que somos, nós que pensamos diferente e que temos um senso crítico, nós entendemos o seguinte, que a desgraça do Brasil não é do governo Dilma. A desgraça do Brasil é quem nós elegemos para estar lá junto dela. Então, assim, essa história de dizer, você disse muito bem, não dá para a gente fazer esse debate aqui falando da democracia sem que a gente fale, envolva a política no meio, porque é uma questão política, né? Mas, para entender muito bem, nós temos que pensar o seguinte, o governo, do governo Lula para cá, temos o quantos anos? 12 anos por aí, mais ou menos, né? Do governo Lula para cá. Mas o Brasil, desde que foi descoberto, né? Desde mais de 500 anos atrás, né? Que a política existe. Então, a política existe. Agora, o que não existia era o que Fátima colocou aqui. A transparência que nesse governo, desde Lula, não é só de Dilma, desde Lula, a transparência que vem tendo de dizer o seguinte, olha, se tem alguma coisa encoberta, tem que ser descoberto. Agora, o que é que os políticos que estão lá querem passar para a sociedade brasileira? É que a desgraça de tudo isso é o governo que estava atualmente. Mas nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Porque se fosse só de 12 anos para cá, o Brasil não estava do jeito que está, não. O Brasil só está do jeito que está porque quem vinha muito antes de Lula e de Dilma já vinha empurrando as desgraças para debaixo do tapete e vinha muito bonzinho porque aparecia na ficha muito santo, né? E as coisas vinham se repetindo. Hoje, vamos fazer uma análise de quando foi votado o impeachment para cá. Para a gente perceber, Dilma não está lá não, ela está afastada. Mas vamos fazer uma análise, Dilma afastada e o governo que está lá. O que já foi descoberto, de quem já foi descoberto, é só do PT? Veja, vou dizer uma coisa aqui muito clara para a gente entender melhor essa situação. O governo Temer ficou com Dilma até estar se discutindo o impeachment. Quando ele viu que o impeachment era para valer, até então estava discutindo, mas ele ainda não achava que ia ser para valer. Quando ele percebeu que era para valer, o que foi que eles fizeram? O grupo do PMDB se juntou e disse, sai daí. Sai daí. Então mandou ele sair. Ele comeu até quando pôde. Fez parte do governo ou não fez? Né? Comeu até quando pôde. Quando viu que o impeachment era para valer, ele disse, estou fora dessa história. Tirou o corpo fora, fez igual a Pilatos. Lavou as mãos com o governo. Só que para a gente que entende, ele fez parte desse governo. Ele comungou com esse governo. Como é que tudo que Dilma fez foi não prestava e ele assinou embaixo? Né? Aí agora, quer aparecer na ficha limpinho? Não, não pode. João. Por isso que todos os partidos que têm culpa no cartório, a justiça está descobrindo. Agora, Nil, eu sei que o tempo não é muito, mas eu tenho que falar alguma coisa quando Zé Carlos vem provocar a questão política, botando patriota no meio da história. Quando a gente fala que somos defensor da democracia, quem estiver contra a democracia, que caia na ficha. Não precisamos dizer aqui quem é os nomes, porque a gente sabe que são muitos. Não precisamos dizer os nomes. A começar da base até chegar lá em cima, são muitos. Se a gente fosse relatar o nome de todos aqui, começando pelo o nosso município, a lista era grande. Então, não é isso? Quando a gente diz que defende a democracia, quem estiver contra a democracia, que o povo entenda quem é essas pessoas. Agora, não vamos discutir a questão das eleições de outubro, não, porque quem tem que correr atrás dos votos é o prefeito, não somos nós. Agora, que nós vamos continuar defendendo aquilo que é de melhor para a sociedade, nós vamos continuar. Se está doendo na carapuça de alguém, que tire seu corpo de banda porque está caindo a ficha na sua cabeça. Agora, que nós não podemos se calar diante dessa realidade que está aí e dizer só que político A ou político B, ou então a gente se cala porque político A está a favor do impeachment. Não, jamais a gente vai fazer isso. Cada um seja responsável pelos seus próprios atos.
Cada um com seu cada um. João?
Exatamente. Eu queria colocar em relação ao que foi colocado em relação a o desemprego, né? E o desemprego é como que assim, por exemplo, todo mundo estava empregado antes de Lula, né? Todo mundo estava empregado, não tinha desemprego de jeito nenhum, não tinha fome, não tinha nada. Foi a entrada de Lula, a desgraça aconteceu. Tem 3, 12 bilhões de desempregados, não sei o quê. Então eu acho que é isso que é preciso dar uma refletida. Por que que esse pessoal todinho que estão hoje no governo, PMDB, etc, etc, quando viram que isso estava acontecendo, por que não reclamaram? Né? O Dora disse, pulou do barco agora há pouco e sabia que isso já estava acontecendo, sabia que tinha desemprego, sabia que tinha um
bocado de coisa. Por que não denunciou também?
Por que não denunciou? Por que não fez o papel deles ou dela? Porque estavam sendo beneficiados, de um jeito ou outro. Então é isso que a gente defende e estamos convocando vocês para amanhã, o ato aqui na praça.
É, não, é, o negócio é sério. Eu tenho uma visão de que talvez uma culpa política das mais diretas, política, né? Seja do próprio ex-presidente Lula, porque quando ele tinha uma ampla margem no Congresso, ele tinha que ter feito uma reforma política decente para acabar essa dependência desse fisiologismo que tem aí. Né? Isso é engraçado mesmo, a gente. Eu particularmente, sei que tem e defendo punição plena a todos os petistas envolvidos nesse mar de lama. Mas veja como é engraçado o PMDB, né? Quer dizer, o PMDB era, está provado isso, a Lava Jato está dizendo, era o maior beneficiado com os esquemas de desvio da Petrobras.
Exatamente.
Os operadores do esquema, a maioria eram ligados ao PMDB, já haviam viciados, inclusive, já há indícios de que até no governo Fernando Henrique isso acontecia. Quer dizer, os caras maquinavam, junto com os setores podres do PT, comiam a bola, comiam o dinheiro, embolsavam. E esses caras arquitetaram a queda de Dilma, derrubaram e estão no poder agora. Quando foram eles os operadores do esquema podre.
Ô, Nil, e ainda encontra defensor.
Então, para você ver onde está o mar de lama, que está grande mesmo. E eu acho que é importante que se posicione sobre isso.
Só a questão da reforma que você falou, para a gente é muito importante.
E aí o erro de Lula não ter feito uma reforma política para acabar com isso.
E a reforma é muito importante, por exemplo, a reforma reduz um bocado de coisa. Mas é muito difícil o cara que ele está no poder, por exemplo, o deputado federal votar uma coisa que prejudica ele. Por exemplo, eles votaram para o prefeito e o presidente, os executivos, só ter uma reeleição, tá certo? E o que eu acho está correto. Isso é uma porcentagem da democracia. Mas cadê que eles votaram para que eles tenham só uma reeleição? Entendeu? Eles podem ficar lá, morrer lá, ter 200 eleições dele e nada. Quer dizer, é muito difícil você agir. Você, deputado federal e senador, vereador, deputado estadual, votar numa lei que você não vai ser beneficiado. Você mesmo vai. Então precisa ter muita consciência e coerência com a palavra agora, democrática.
Naquele ambiente da primeira eleição de Lula, dava para avançar alguma coisa, se não tudo, dava para ter dado
um passo importante. Mas bem mais, porque a composição
não era verdade. Agora que o fisiologismo, a ser vergonha desse Congresso, a gente já, e o nível, a gente já conhece a partir da própria votação do impeachment. Afonso, vamos convidar o povo para fechar, como fez o João, a Dora, a Fátima, para a gente fechar a conta. Pois
nós
não.
Queremos convidar as pessoas, o ato é amanhã, ele começa a partir das 8h30 da manhã na Praça da Alimentação. Agora, eu queria só finalizar minhas palavras dizendo por que é que nós estamos defendendo isso. Né? Nós não somos, na nossa defesa não é pela presidenta Dilma, não é pelo PT, né? Mas é pela democracia e pelas conquistas sociais que a gente adquiriu ao longo desses anos. Né? Quando eu falo de conquistas sociais, eles dizem, mas vocês estão defendendo o seu pedaço. Não é o nosso pedaço. Muito pelo contrário, a gente está defendendo, por exemplo, que quando o Fernando Henrique estava, o PRONAF, que é o Programa da Agricultura Familiar, tinha 5 bilhões em caixa. Lula deixou com 40 bilhões, né? De 5 para 40 bilhões é uma diferença muito grande. Eu me lembro que quando o Fernando Henrique estava no poder, nós da Diaconia, junto com as organizações, construímos 500 cisternas. Hoje tem 1 milhão de cisternas no semiárido, né? A gente defende, por exemplo, quando a gente vai para a rua defender pela caravana, a gente está defendendo, por exemplo, o seguro safra para os agricultores, a gente está defendendo milhares de casas que foram construídas para a população pobre, favelada. A gente critica as favelas, mas quando um partido que...
A doutora do país.
Um governo quis fazer casas para o povo, a gente critica, né? E derrubou esse governo e ainda critica quem vem para o raio defender essas conquistas. Nós não estamos defendendo o governo, não. A doutora do Pajeú, todo mundo acha bom beber um copinho d'água hoje. Quem trouxe, lembra de quem sempre explorou a miséria, a fome e a sede do povo? Não se lembra não, né? Esses que estão no poder. Então nós estamos defendendo isso. É isso que a gente está indo para a rua defender amanhã, né? E uma coisa essencial que a gente está indo defender. Direitos conquistados de minorias como pobres, negros, né? A população LGBT, né? mulheres, né, que viviam marginalizadas nesse país, foi o primeiro governo da história, isso é inegável. O primeiro governo da história desse país que reconheceu grupos marginalizados que antes não tinha sequer voz, né? Então, grupos conservadores querem se contrapor a isso e a gente não vai deixar. É indo para as ruas que você diz que não está satisfeito com esse grupo que estão aí. E por isso eu quero dizer, nós não estamos defendendo governo A ou B, nós estamos defendendo a democracia, direitos. E os empresários não defendem governos quando beneficia eles? Nós estamos defendendo um governo que conquistou essa coisa junto com a gente. Porque fomos nós que dissemos a esse governo como é que a gente queria que o governo fosse feito. Exato. Isso aí a gente tem maior tranquilidade em dizer. Por isso que a gente vai para a rua amanhã e quer que todo mundo vá.
E nós vamos acompanhar. Quero agradecer a Afonso, João, Dora, Fátima. Valeu. Acabou.